Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 10 de janeiro. Lá fora hoje, 2 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Zuber Altaeb. Começar por ver as notícias a esta hora. Iniciam-se audiências de confirmação de membros do próximo governo americano. Dezenas de mortos e feridos em atentado bombista em Cabul. Primeira meia hora dedicados à Angola. A migração para as grandes cidades continua, causando problemas nas zonas rurais.
Os mosquitos continuam a crescer e vimos que essa dificuldade vai continuar, porque nós estamos a ver um plano exatamente que possa reverter o quadro.
Vamos também falar de admissões para um banco em Benguela. Há contínuas alegações de corrupção. Temos casos de Zika em Angola e vamos também falar da cólera. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais sobre Angola. Mas para já as notícias com Amâncio Miguel.
A capital afegã, Cabul, foi esta manhã alvo de 2 ataques em simultâneo. Um bombista suicida fez-se explodir e um carro armadilhado explodiu junto ao parlamento daquela cidade. Pelo menos 24 pessoas perderam a vida e outras 30 ficaram feridas, disse um porta-voz do Ministério da Saúde. Mas este balanço poderá aumentar porque alguns dos feridos estão em estado crítico, acrescentou a fonte. As autoridades suspeitam que o ataque tenha sido coordenado, tendo os talibãs reivindicado os mesmos, dirigidos contra um autocarro que transportava funcionários dos serviços secretos.
As audiências no Senado americano para confirmar os nomeados pelo presidente eleito Donald Trump para cargos importantes da administração começaram hoje e deverão ser um teste para a sua capacidade de trabalhar com os republicanos no Congresso e fazer avançar os seus planos. Esta semana deverão realizar-se um total de 7 audiências de confirmação. Elas iniciaram-se esta manhã com o senador Jeff Sessions para procurador e secretário da Justiça e também esta tarde vai haver uma sessão para o general na reforma John Kelly, que é a escolha de Trump para secretário de Segurança Interna. Jeff Sessions fez face a duras e questões por parte de senadores democratas. Donald Trump vai assegurar que os 52 republicanos entre os 100 membros do Senado confirmem as suas escolhas para o governo e permitam a transferência de poder para quando Trump tomar posse a 20 de janeiro.
10 dias antes de deixar a Casa Branca, o presidente americano Barack Obama apresenta hoje à noite o seu discurso de despedida em Chicago, a cidade onde nasceu para a política. Observadores dizem que Barack Obama poderá passar em revista os seus 8 anos na Casa Branca, mas a conselheira dele, Valerie Jarrett, afirmou que a sua intervenção não será um discurso de vitórias. Em conversa com a imprensa, Jarrett disse que o presidente quer motivar as pessoas a envolverem-se na política e a lutarem pela democracia.
Cerca de 200 oficiais das Forças Armadas americanas apelaram ao presidente eleito Donald Trump para que os Estados Unidos não voltem a introduzir a tortura. O apelo foi feito numa carta agora publicada pelo jornal New York Times. Aqueles oficiais salientam a dado ponto que, com base na sua experiência, a tortura é desnecessária, pois outras técnicas de interrogatório são mais eficazes para conseguir informações. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump afirmou que a sua administração reintroduziria métodos de tortura. Entre os signatários da carta, conta-se o almirante William McRaven, comandante das Forças Especiais, que mataram o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
As possibilidades de Yahya Jammeh continuar presidente da Gâmbia estão a ficar cada vez mais reduzidas. Os 5 juízes da Nigéria e Sierra Leone, indicados para constituir o Tribunal Supremo da Gâmbia, não se deslocaram hoje à capital Banjul, como estava previsto. Os juízes deveriam, a pedido de Jammeh, decidir sobre a anulação do resultado das eleições de 1 de dezembro. O chefe da Associação de Advogados da Gâmbia diz que a audiência foi reagendada para a próxima segunda-feira, mas nenhum dos juízes confirmou a presença. Entretanto, 3 presidentes da região são esperados amanhã em Banjul para continuar a mediação liderada pelo presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A migração das zonas urbanas para os grandes centros, das zonas rurais, queríamos dizer, para os grandes centros urbanos continua. Um especialista diz que enquanto não forem tomadas medidas para reverter isso, o fluxo vai continuar com consequências sociais para as populações do interior e das cidades. Venâncio Rodrigues.
Dados do censo de 2014, publicados esta segunda-feira, mostram que pouco mais de 500 mil de angolanos mudaram de província nos últimos 5 anos, sendo que cerca de 250 mil nos últimos 12 meses antes do censo. Segundo o documento, o maior destino dos migrantes internos tem sido as áreas urbanas, sobretudo na capital, Luanda. O líder da ONG, Suécia Habitat, considera que, enquanto o Estado não criar condições que permitam a fixação da população no interior do país, a fuga das pessoas para as cidades vai continuar. Rafael Moraes entende que o êxodo rural é, em parte, responsável pela desintegração das famílias e das difíceis condições sanitárias e da habitabilidade nas grandes cidades angolanas, em especial a sua capital, Luanda.
O governo angolano, sobretudo, em particular o governo provincial de Luanda, não tem tido capacidade suficiente para poder, então, organizar essas famílias que vêm do interior das outras províncias. Isso está a criar exatamente a acumulação de muitas pessoas a nível da cidade de Luanda, suburbanas, os mosquetes, continuam a crescer e vimos que essa dificuldade vai continuar, porque não estamos a ver um plano exatamente que possa reverter o quadro. Há mais investimento na província de Luanda do que no interior de outras províncias, que permite com que esses jovens e outros possam, por exemplo, ter a potência de voltar ou de trabalhar no interior das outras províncias. E isso, exatamente, enquanto não houver esse plano, esse pensamento que visa reverter esse quadro, então isso vai continuar. E a Luanda, Benguela e outros vão continuar sempre a receber muitas famílias.
Relativamente à imigração, os dados do censo ontem publicados indicam que mais de 1 milhão de pessoas entraram no país nos últimos 5 anos antes da realização do censo da população e permaneceram por pelo menos 6 meses, segundo uma estimativa dos dados de 2014. De acordo com os pressupostos da migração, a projeção da população de 2014 a 2050, publicada pelo Instituto Nacional de Estatística, registrou uma grande intensidade migratória naquele período devido à dinâmica socioeconómica. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E agora vamos para Benguela. Permanece por esclarecer a situação de mais de 60 jovens admitidos no Banco de Poupança e Crédito. Essas admissões tinham sido suspensas devido a suspeitas de irregularidades na sua admissão, mas agora todos esses funcionários estão novamente a trabalhar. A diretora regional não fala sobre o assunto, mas a Voz da América sabe que as investigações descortinaram a existência de uma rede que facilitou o acesso a muitos candidatos, conforme nos diz agora o João Marques.
Estão de regresso ao trabalho todos os 65 estagiários suspensos para o inquérito instaurado pelo Conselho de Administração. Fontes do maior banco público referem que as investigações prosseguem, mas advertem que os resultados não sairão das quatro paredes da instituição. É que os dados preliminares apontam para a existência de uma rede fraudulenta acusada de ter facilitado o ingresso de funcionários, sejam eles familiares de quem já lá se encontrava ou pessoas que terão desembolsado valores monetários. Com o Banco de Poupança e Crédito a tentar preservar o seu bom nome, a solução foi, segundo as mesmas fontes, aceitar o ingresso de todos, incluindo os ilegais, que serão pelo menos 15. A diretora regional, Hilda Silva, optou por não dar resposta a questões colocadas pela Voz da América, limitando-se a confirmar que os jovens já se encontram a trabalhar. Não fala a responsável do Centro Sul, critica um observador atento, o presidente da Associação Jovens Defensores do Ambiente. Martins Domingos salienta que o BPC está a pagar a fatura de um concurso público com sinais de exclusão.
concurso que se fez ao nível do BPC, primeiro fez-se ao nível interno, num silêncio clandestino e com manipulação de alguns funcionários que, por sua vez, têm vindo a pautar em princípio de egoísmo. Ou seja, cada funcionário, por sua vez, vai indigitando a sua própria pessoa por conveniência. E é aí que temos vindo a notar concursos públicos realizados com pessoas já admitidas, mas volta e meia aparecem outras listas e que, por sua vez, remete o cidadão numa autêntica frustração, porque esses concursos públicos também colocam em causa a nossa soberania.
A Voz da América sabe que existem vários jovens chamados para entrevistas após os exames, há 4 meses, mas que continuam em casa à espera de um telefonema. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. As autoridades de saúde registaram nas últimas semanas 2 casos de infecção com o vírus Zika. E o país passa a estar em vigilância epidemiológica. Há preocupações sobre a situação, conforme nos diz o Coque Mukuta.
As autoridades angolanas mantêm o quadro de 2 casos de Zika, mas continuam sem avançar o total das infecções e a situação dos doentes. A presença da doença em Angola alerta principalmente para as suas consequências em mulheres grávidas, em virtude de os bebês poderem nascer com anomalia congênita do cérebro das crianças, conhecida por microcefalia. O Zika pode não ter sintomas, mas geralmente provoca febre ligeira, dores musculares, articulares e cansaço. O médico Xavier Jaime alerta para o facto de os bebês que nascerem com os vírus não conseguirem desenvolver o intelecto. Uma das medidas preventivas é evitar a acumulação do lixo onde o mosquito se desenvolve.
As mães que padecem dessa doença acabam por criar crianças com deficiências irreparáveis, designadamente a microcefalia, a microcraneia, ou se quisermos, para o povo em geral, a cabeça pequenininha. Se a cabeça é pequena, é porque o cérebro também é muito pequeno. Se o cérebro é muito pequeno, estará em condições de desenvolver todas as suas aptidões psíquicas, mentais, intelectuais. Nunca acontecerá, não sei se está a perceber. É o Aedes aegypti, quando o agente transmissor, o vetor é o mesmo, não é? Só que se na febre amarela as pessoas ou morrem ou se salvam em função da vacina, no caso do Zika acontece uma coisa paradoxalmente que é a seguinte, não mata, portanto a mãe não morre até onde chega o meu conhecimento, nem morre por causa do vírus do Zika, mas o problema é exatamente essa consequência, que é o desenvolvimento de pessoas normais. E essa normalidade vai afetar nada mais, nada menos que o cérebro, né? Que é o que comanda tudo.
O médico Xavier Jaime diz estar preocupado com a doença e espera que não se alastre no país, porque tende mais a atingir a camada pobre.
A base para combater?
É o mesmo para combater a febre amarela. Tudo passa pelo saneamento, meu caro, tá vendo? Eu estou relativamente preocupado com isso. Espero mesmo que, enfim, essa situação não se desenvolva grandemente aqui. Porque tendo em conta a nossa alta taxa de natalidade, não é? Você sai à rua e vê que praticamente há muita mulher grávida. Isso é constante e diário. Então o risco de criarmos dentro de algum tempo algumas crianças, termos algumas crianças recém-nascidas com esse problema é grande. E não serão poucas. E o risco é grande porque essas crianças, como volto a dizer, não morrem por causa disso, mas nunca serão pessoas normais. Esse é que é o problema. E, portanto, eu penso que as entidades sanitárias deverão estar a fazer tudo para ver isso. Mas também aqui vale a pena dizer que há um quinhão de responsabilidade que é do cidadão, é da pessoa. É preciso educar a população, no sentido de criarem sempre condições que impeçam a multiplicação dos mosquitos. Porque se não existir o mosquito, também não existirá a Zika, não existirá a febre amarela. E como aqui você pode calcular, se a febre amarela afetou mais os pobres, vai ver mesmo que o Zika também vai afetar mais os pobres. Como são os pobres que mais se multiplicam, está a compreender? Então você vai ver que toda essa quantidade de crianças mal formadas que se podem esperar como consequência dessa maldita doença vai afetar sobretudo a camada pobre. É uma chatice muito grande, está vendo? Portanto, é uma emergência, do meu ponto de vista. Está a ver como é que é, não é? Então, a situação é essa. De repente, para nascer uma criança com perímetro craniano abaixo do normal, portanto, o encéfalo está abaixo do normal, essa criança nunca vai morrer por causa disso, está compreendendo, mas nunca será uma pessoa nunca será uma pessoa normal em condições de viver de acordo com aquilo que acontece com as pessoas normais.
Lembro que o Ministério da Saúde de Angola disse ter intensificado as medidas de vigilância epidemiológica ativa em todo o território nacional e aconselha a população em geral, mas sobretudo as mulheres grávidas e em idade de procriação, a redobrar o esforço de proteção individual contra os mosquitos transmissores da doença. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. A questão dos mosquitos não é só por causa do Zika, há também a questão da malária e também no que diz respeito às chuvas que provocam esses mosquitos, pois há também o perigo da cólera em zonas menos higiênicas. Nós ontem fizemos aqui referência a casos de cólera no Soio, no norte do país, pois o Fernando Caetano diz-nos que no Coanza Sul, apesar de enormes dificuldades, as autoridades sanitárias tomam medidas.
A Voz da América soube da chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias do Coanza Sul, Faustina Noi, que apesar dessas medidas de prevenção, é necessário incentivar a mobilização social da população com promoção de medidas básicas de saneamento do meio, uso de latrinas, tratamento das cacimbas para todos os municípios, por forma a organizar os equipamentos necessários para a biossegurança para poder atuar perante a situação.
Já estamos a mandar o hipoclorito para medidas de precaução das águas e também estamos a mandar outras medidas de biossegurança, como, por exemplo, luvas, máscara, para a gente combater, fazer face se isso atuar a nossa província.
Debruçando-se sobre medidas a serem tomadas para se evitar aglomerados de lixo, sobretudo na periferia das cidades e vilas, bem como a falta de manutenção das valas de drenagem, Faustina Noi disse que o trabalho de base está feito, falta a sua implementação e que as zonas mais endêmicas, caso o surto chegue ao Sumbe, por exemplo, são as salinas da Angunza, o bairro da Pedra 1, da Bumba, da Praia da Frimar, periferia do Sumbe e, por sinal, com maior aglomerado de populares.
Nós também já entramos em contato com a saúde comunitária para ver o que é que nos pode valer nesta situação para prevenir o lixo que existe nas drenagens. Bem, as zonas de maior risco temos a Isalina, temos a Pedra Uma, temos a Bumba e temos também o local da praia.
Quanto ao funcionamento das comissões de saúde, Faustina Noi disse que elas quase não funcionam por falta de recursos humanos e financeiros.
Não são funcional porque nem sempre temos recursos para fazer face a essa situação. A saúde pública não tem dinheiro, mas a saúde pública conta com os parceiros. A saúde pública é apoiada pelos parceiros. Então estamos nos sentir um pouco seguros porque os parceiros não irão nos deixar só.
É do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na apresentação da primeira meia hora, da hora e meia de emissão da Voz da América, está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7, na internet voaportugues.com, WhatsApp para nos mandar notícias ou mandar vídeos ou fotos. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Thank you.
Os sobreviventes dos massacres da Baixa de Cacanja em 1961, filiados na Associação Nacional 4 de Janeiro, sugeriram ao governo e à direção do partido no poder, o MPLA, o retorno do 4 de Janeiro como feriado nacional. O Isaías Soares diz-nos que a associação quer também modificações na delineação geográfica de municípios. Isaías.
O diretor de projetos da associação, Jesus dos Santos Alfredo, que falava por ocasião do 56º aniversário dos massacres da Baixa de Cacanja, disse que foi proposta a anexação do município de Chamoteba, atual Luna Norte, ao território de Malães e a elevação da comuna de Milando, município do Cunda de Abase, à categoria de município.
O sobrevivente de 4 de janeiro de 61 exclama ao governo central o retorno desta data como feriado nacional, que tivera sido aprovado em 1997, por existir mais de 10 anos como feriado nacional, e a sua retirada em 2010, que o motivo não foi denunciado. O retorno do município de Chamoteba para a província de Malanje, de acordo às suas características geográficas, passando pelos usos e costumes, identifica-se justamente com a região de Malanje, desde tempos remotos.
Os habitantes das regiões que ocupam a Baixa de Cacanja enfrentam enormes dificuldades, que vão desde as vias de acesso, água potável, escolas a postos de saúde. O fraco desenvolvimento da comuna de Milando forçou o êxodo urbano de mais de 12 mil habitantes para os atuais 3.360, de acordo com dados do Censo Populacional de 2014, e a vida deve voltar à normalidade com o funcionamento do poder local.
Propomos ao Executivo Central, no âmbito da requalificação a nível de território nacional, que a comuna de Milando fosse transformada como município, com um território geográfico de 1.360 km², está composto por três setores: Regidor de Milando, Regidoria do Quibau, Regidoria de Quibinda.
Alfredo precisou que a associação prevê a sua transformação em órgão de utilidade pública depois de 19 anos de existência e justificados em três relatórios de conta para beneficiar de financiamentos do Orçamento Geral do Estado e levar a cabo a carteira de projetos entregue aos diferentes departamentos ministeriais. A Associação 4 de Janeiro congrega mais de 8 mil filiados com bilhetes de identidade, enquanto outros milhares aguardam pelo registro de nascimento e o correspondente bilhete de identidade. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas, o CAN 2017. A seleção da Guiné-Bissau já está no Gabão, onde no sábado inaugura o campeonato num jogo contra o Gabão, que é o país anfitrião. É um jogo do Grupo A, onde estão também o Burkina Faso e os Camarões. Grupo muito difícil para os Djurtus, mas a sua partida, alguns jogadores manifestaram otimismo de uma boa prova. Uns fizeram notar que ninguém conhece a Guiné-Bissau, pelo que podem surpreender. Houve festa de despedida com muita gente nas ruas para dizer adeus. O primeiro-ministro foi ao aeroporto dizer boa sorte e anunciou que o presidente José Mário Vaz vai ao Gabão para estar presente no jogo inaugural e dar incentivo aos Djurtus. Na quinta-feira segue um outro avião com dirigentes do futebol guineense, convidados da federação, elementos do governo e a claca. A preparação da Guiné-Bissau para o CAN foi marcada por instabilidade, com ameaças de greve devido ao não pagamento de bónus de qualificação, com os jogadores praticamente a dizerem que não há dinheiro, não há jogadores. O bónus foi eventualmente pago, ou pelo menos parte dele. Hoje, os Camarões, que fazem parte do grupo da Guiné-Bissau, têm um jogo de preparação contra o Zimbábue, do grupo B, e a Argélia, que está também no grupo B, joga com a Mauritânia, que não está em grupo nenhum. Guiné-Bissau não teve, nos últimos tempos, qualquer jogo de preparação. Continuamos com o futebol, agora para dizer que já houve críticas à decisão da FIFA de alargar o Campeonato do Mundo para 48 seleções. O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, criticou o novo presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmando que este se comporta como o anterior presidente, Sepp Blatter, que, segundo disse, tomava decisões sozinho. O presidente da Liga Espanhola diz que a decisão da FIFA se deve a razões políticas e não tem em conta os interesses dos clubes e das ligas nacionais. A indústria de futebol, disse ele, mantém-se graças aos clubes e às ligas e não graças à FIFA. Oh lá lá! O novo formato prevê, portanto, um aumento de 32 seleções para 48 distribuídas por 16 grupos de 3 nações cada, e passam as duas primeiras para a fase seguinte, já por eliminatórias. Ontem, como já sabemos, Cristiano Ronaldo foi escolhido como melhor jogador do mundo pela FIFA. Junta-se, portanto, à Bola de Ouro, ganha há poucas semanas atrás. Ronaldo está em grande. Na Guiné-Bissau, prossegue a incerteza política sobre a sobrevivência do governo liderado por Umaro Embaló. O governo tem pela frente a aprovação do seu programa no Parlamento, numa Assembleia cuja Comissão Permanente declarou a não abertura da sessão por, citamos, falta de condições objetivas, Lassana Kassama.
Enquanto mantém-se o braço de ferro entre os principais protagonistas do cenário político guineense, tendo a CDAO considerada uma entidade com algo a dizer, as autoridades governamentais estão e terão ainda que enfrentar uma das etapas difíceis, que é a votação do seu programa. Um instrumento político indispensável de governação. E justamente sobre esta matéria, de referir que o governo tem mais 30 dias, ou seja, até fevereiro próximo, à luz da Constituição da República, entregar à Assembleia Nacional Popular a proposta do seu programa. Caso contrário, disse o jurista Luís Petit, o executivo entra em caducidade de funções. E aí as consequências recaem sobre a sua manutenção. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa programação, com uma reportagem bem mais alargada sobre essa questão. E hoje, na segunda meia hora, vamos também falar da seca em Moçambique. Vamos ter uma reportagem sobre essa situação. Isso na segunda meia hora, que está a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir. Vamos ficar com a música do Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be.
Boa noite. Está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de janeiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, oficiais endereçam carta ao presidente eleito Donald Trump rejeitando tortura. Presidente Obama profere hoje o seu discurso de despedida. Afeganistão, ataque dos talibãs faz 30 mortos em Cabul. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zubair Altaeb, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde pelo menos 5 estrangeiros se encontram detidos desde a semana passada no distrito de Lalaúa, na província de Nampula, por terem na sua posse quantidades não especificadas de marfim. Adina Soalé com mais pormenores.
Em Moçambique, o marfim continua a ser muito cobiçado devido à sua enorme procura internacional, principalmente na Ásia, onde juntamente com cornos de rinoceronte é procurado para a produção de estatuetas e peças de decoração, mas também por muita gente que acredita nos seus poderes curativos. O porta-voz do Comando Provincial da PRM em Nampula, Zacarias Nakuti, explica a prisão dos 5 estrangeiros. Os agentes da polícia, após desconfiar da mala que os indivíduos portavam, pediram para revistar, tendo sido encontradas pontas de marfim, referiu Nakuti, adiantando que aguarda o andamento dos processos para a sua responsabilização criminal. Até ao momento, a polícia desconhece a proveniência das pontas de marfim e o seu destino. Os detidos não avançam também qualquer informação às autoridades.
Os indivíduos na posse de marfins foram interpelados no distrito de Lalaúa. Foi mediante a patrulha realizada pela PRM, em que, após desconfiar da mala que os indivíduos portavam, pediu para revistar e foi encontrado, portanto, as pontas de marfim. Os indivíduos foram conduzidos às nossas unidades policiais e aguardam o andamento do processo para a sua responsabilização criminal. Quanto à proveniência, ainda estamos a apurar, uma vez que o indiciado não presta nenhuma declaração constante à proveniência desse.
Recorde-se que em finais de dezembro de 2015, a polícia incinerou em Maputo quantidades significativas de pontas de marfim e cornos de rinoceronte confiscados entre agosto e dezembro daquele ano. A ação foi vista como um sinal do governo moçambicano em combater o abate de elefantes e rinocerontes. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Ainda em Moçambique, em Gaza, no sul do país, cerca de 15 mil famílias afetadas pela seca estão a receber apoio alimentar humanitário disponibilizado por 4 organizações não-governamentais estrangeiras. O projeto, que se iniciou em janeiro de 2016, termina em março deste ano, mas poderá ser prorrogado se a situação de fome que abala 9 distritos daquela província se mantiver inalterada. Francisco Júnior.
Concern, Save the Children, Care e Oxfam. É um consórcio de 4 organizações não-governamentais que está a trabalhar na resposta à situação de emergência provocada pela seca prolongada na província de Gaza, sul de Moçambique, denominado COSACA. O projeto está desde janeiro de 2016 a apoiar as famílias do norte de Gaza distribuindo senhas para aquisição de comida.
Concretamente, o que estamos a fazer, fazemos basicamente distribuição de comida. Mas, na verdade, não é apenas distribuir comidas como tal. Nós distribuímos senhas que permitem que as pessoas vão a alguns estabelecimentos comerciais que têm contrato conosco e eles trocam as senhas em comida. E também fazemos a distribuição de semente na expectativa de que a chuva apareça, porque as pessoas já consumiram tudo. Até aquilo que tinham guardado para servir de semente já não tem, consumiram tudo. Então, neste momento, uma das coisas que estamos a preparar para fazer neste momento é distribuir também a semente para assegurar que quando as chuvas vierem, as pessoas tenham o que plantar.
Segundo Américo Boaze, diretor da Save the Children, na província de Gaza, das mãos do projeto, cada família recebe todos os meses senhas que permitem adquirir géneros alimentícios básicos no valor de $50. A comida é comprada a comerciantes previamente contratados, que depois entregam as senhas à Save the Children para efeitos de pagamento. Inicialmente eram cerca de 10 mil famílias, mas neste momento já são aproximadamente 15 mil o número de famílias que beneficiam da ajuda humanitária. Financiado pelo governo britânico, o projeto tem duas fases, sendo o valor global estimado em 11 milhões de libras esterlinas, qualquer coisa como cerca de $13 milhões ao câmbio do dia. O fim do projeto está previsto para março próximo, mas, de acordo com Américo Boaze, não se exclui a possibilidade de prorrogação.
Neste momento, realmente, estamos a discutir com os nossos doadores dois cenários. Um dos cenários, que a meteorologia é que prevê chuvas acima do normal. Portanto, estamos a prever também um cenário de cheias. E também estamos a prever um cenário possível também de não chuva. Então, estamos, neste momento, a discutir e a olhar para as outras oportunidades que podem existir, no sentido de se não aparecer as chuvas até lá, ou se as chuvas aparecerem tarde, de tal forma que até março as famílias não tenham comida, o que é que pode ser feito? Então estamos já a começar a discutir ideias futuras.
Américo Boaze, diretor da Save the Children, na província de Gaza, e os detalhes de um projeto humanitário que um consórcio de 4 organizações não-governamentais estrangeiras está a levar a cabo para ajudar famílias afetadas pela seca em Gaza. Gaza, onde, segundo dados oficiais, existem cerca de 200 mil pessoas afetadas pela seca em 9 distritos daquela província meridional moçambicana. E de Gaza, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América. Na Guiné-Bissau prossegue a incerteza política sobre a sobrevivência do governo liderado por Umaro Embaló. Através de uma base parlamentar, o governo tem pela frente a aprovação do seu programa no Parlamento, numa Assembleia cuja Comissão Permanente declarou a não abertura da sessão por falta de condições objetivas. Lá será que é semana.
Enquanto mantém-se o braço de ferro entre os principais protagonistas do cenário político guineense, tendo a CDAO considerada uma entidade com algo a dizer, as autoridades governamentais estão e terão ainda que enfrentar uma das etapas difíceis, que é a votação do seu programa, um instrumento político indispensável de governação. E justamente sobre esta matéria, de referir que o governo tem mais 30 dias, ou seja, até fevereiro próximo, à luz da Constituição da República, entregar à Assembleia Nacional Popular a proposta do seu programa. Caso contrário, disse o jurista Luís Petit, o executivo entra em caducidade de funções. E aí as consequências recaem sobre a sua manutenção.
Tem consequências políticas, obviamente, porque nessas condições de Presidente da República, obviamente, que se o governo não estiver em condições legais de funcionar por falta de instrumento, como já disse, que é o programa de governo, o Presidente da República optará por uma única solução, que é a demissão do governo. Tal como aconteceu com o governo anterior, que é o governo de Urba Silva, que o próprio Presidente da República, no seu decreto de exoneração, levantou este facto, lamentou o facto daquele governo não estar em condições de continuar por falta de instrumento de Santo nesse caso, o programa de governo que não foi sufragado pela Assembleia Nacional Popular.
É um governo que também está a confrontar-se com a questão da aplicação de possíveis sanções aos políticos que estariam a inviabilizar a implementação do acordo de Conakry. Trata-se de uma possibilidade que, segundo fontes diplomáticas, está a ser avaliada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E a propósito deste particular, comentar é já a leitura do jurista e analista político guineense Luís Petit.
O impacto seria maior para a Guiné-Bissau e não só para a governação. Por exemplo, suponhamos que é o primeiro-ministro, é o presidente da República, é o presidente da Assembleia Nacional Popular. Então, nesse caso, obviamente que isto põe em causa o relacionamento que a própria instituição em si terá com outros organismos numa situação de representação do Estado guineense no exterior.
No meio deste cenário, algo duvidoso, concede-se a questionar ainda a nomeação do atual primeiro-ministro, Omar Sissoko Embaló. O executivo está a proceder às exonerações e nomeações dos governadores regionais e administradores setoriais. Medidas essas que alguns responsáveis políticos qualificam de pura gestão dos assuntos correntes do Estado. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Legisladores democratas na Câmara dos Representantes advertiram a liderança republicana para uma possível confrontação por causa das novas regras, prevendo multas para os congressistas que usem os social media, como o Facebook ou o Periscope, para transmitirem detalhes sobre as atividades no Capitólio. As medidas foram adotadas como reação à iniciativa dos democratas, no verão passado, de transmitirem imagens em direto do seu protesto no hemiciclo a favor de um controle de armas mais rigoroso nos Estados Unidos. No verão passado, ficou bem claro que o Congresso não estava a par da tecnologia. Os democratas desafiaram as regras e, quando os seus opositores republicanos desligaram as câmaras, o congressista Scott Peters usou o seu telefone para transmitir o protesto. As pessoas em todo o mundo puderam ver a perspectiva que temos no hemiciclo. Foi um momento notável na história do governo americano. Um momento que os republicanos, preparando-se para a 115ª sessão do Congresso, não querem que se repita. Segundo as regras, os dispositivos eletrónicos foram sempre banidos do hemiciclo e agora o seu uso é passível de uma multa de até $2,500. O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, diz que as mudanças ajudam a manter a ordem, mas John Lewis, o líder do protesto do verão passado, diz que as multas violam a liberdade da expressão.
No Congress, nobody, no committee has the power to tell us that we cannot stand up.
No Congresso, nenhuma entidade ou comissão pode dizer-nos que não podemos levantar-nos e exprimirmos a nossa opinião. Temos o direito de discordar. Temos o direito de defender os nossos ideais. Com os americanos exigindo mais transparência e com os eleitores mais novos popularizando os social media, o Congresso tem que chegar a um compromisso. Esse tipo de comunicação é visceral e imediato. A nossa liderança não gosta dele e não a adota. Não tentam chegar a um compromisso e decidiram proibi-la. Até o presidente eleito, Donald Trump, usa o Twitter como o seu principal meio de comunicação com os americanos e pode ser tarde demais para separar os políticos desses meios, como diz o analista Josh Crandall.
As the world becomes more dynamic, our Congress...
No momento em que todo o mundo se torna mais dinâmico, o Congresso e os nossos líderes deviam pensar em modos de simplificar a maneira como o governo comunica com a nossa população. E, com o Congresso de maioria republicana apostado em grandes mudanças, os democratas podem ser tentados a abraçarem de novo os social media, apesar das novas multas. Continua sintonizado com a Voz da América. Na Gâmbia, a possibilidade de Yahya Jammeh continuar como presidente estão a ficar cada vez mais reduzidas. Ele perdeu as eleições e tenta tudo para continuar no poder. Amâncio Miguel.
Os 5 juízes da Nigéria e Sierra Leone, que deverão constituir o Tribunal Supremo da Gâmbia, não se fizeram a Banjul hoje, como estava previsto. Os juízes deveriam, a pedido de Yahya Jammeh, decidir sobre a anulação do resultado das eleições de dezembro. A comunidade internacional reconheceu de imediato a vitória de Adama Barrow e pediu a Jammeh para se retirar do poder. O chefe da Associação de Advogados da Gâmbia diz que a audiência foi reagendada para a próxima segunda-feira, mas nenhum dos juízes confirmou a presença nesta data, que deverá ser a 3 dias da tomada de posse de Barrow. Entretanto, 3 presidentes são esperados na capital da Gâmbia amanhã para continuar a mediação liderada pelo presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. O conselheiro especial de Buhari, Femi Adesina, disse à Voz da América que a diplomacia continua o melhor caminho, apesar do bloco económico regional não afastar o uso da força militar.
This is not interfering. This is rather
Adesina diz que não é nenhuma interferência, é mediação e busca de paz. Há potencial de conflito porque, ao que parece, estamos debaixo de pólvora que pode explodir a qualquer momento e afetar inocentes. O melhor é trabalhar para a paz e conversar com o presidente Jammeh, que é o que está a fazer o bloco regional. Os aliados de Jammeh estão a reduzir. Esta semana, o ministro da Informação demitiu-se e refugiou-se no vizinho Senegal. Jammeh demitiu 12 embaixadores que falaram sobre a transição. Steve Cockburn, diretor regional adjunto da Amnistia Internacional, diz que a deserção poderá fortalecer o bloco regional nas negociações.
Civil society groups that you would never have thought would dare speak out like that before.
Para Cockburn, os grupos da sociedade civil que antes não ousariam falar estão agora a criticar. Mesmo a Associação de Dentistas, e isso é sinal de um crescente isolamento de Jammeh. Mas o mais importante é ver até que ponto o exército continua com Jammeh e parece que o chefe do exército não se mantém muito associado. Hoje, o presidente eleito Adama Barrow disse que os líderes do bloco regional irão pela última vez amanhã persuadir Yahya Jammeh para abandonar a presidência.
Obrigado, Márcio Miguel. Passagem agora aos Camarões. Na segunda-feira, as ruas da cidade de Bameda estavam desertas, com os residentes a observar uma greve para aumentar o uso do idioma francês nas áreas do país que se expressam em língua inglesa. Paulo Oliveira.
Uma mulher e a advogada discutem no exterior do edifício do tribunal de Bameda e um grupo de pessoas parou para escutar. A cliente, Achujo Rogerte, deseja que a advogada a defenda em tribunal por ter sido acusada de ocupar ilegalmente um pedaço de terra que herdou do pai. A advogada recusa, citando a greve dos advogados de língua inglesa. Georgette não está contente. Estava a construir no meu terreno, diz ela, e nem tenho poder para agir, refere-a. Esperava a decisão do tribunal, mas a minha advogada não quer ir a tribunal. Os advogados nas regiões do sudoeste e noroeste dos Camarões, que falam inglês, decidiram a paralisação em setembro passado para protestar contra o que consideram ser o abuso do idioma francês. Os falantes de língua inglesa constituem 20% da população dos Camarões e a Constituição indica que o inglês e o francês, herdados da era colonial, são ambos importantes. A maioria dos documentos oficiais são apenas em francês e os juízes e administradores e professores, com reduzido conhecimento de inglês, são com frequência aviados para trabalhar em regiões de idioma inglês. Os advogados juntaram-se aos professores e contam com o apoio dos jovens. Os protestos de novembro conduziram a confrontos com os militares, que fizeram vários mortos, centenas de desaparecidos ou feridos, e muitos encontram-se ainda detidos. O principal responsável dos advogados em greve, Bogba Harmony, refere que vão retomar as conversações logo que as autoridades libertem os jovens que foram detidos por terem assediado esquadras da polícia, viaturas, bem como a bandeira nacional durante os protestos. Mantemos a nossa abertura ao diálogo por sermos civilizados, já que o diálogo não significa que abandonamos a nossa posição. Harmony indica ser desconhecido para ler de alguns dos manifestantes detidos. Joseph Shongozi, um ativista, apelou às autoridades para revelar o paradeiro dos detidos. O governo camaronês deve nomear uma comissão independente e imparcial para investigar todos os casos de morte, especialmente daqueles que foram detidos. Numa intervenção proferida no dia 31 de dezembro passado, o presidente Paul Biya indicou estar aberto ao diálogo com os manifestantes, mas sublinhou não aceitar qualquer tentativa de desestabilizar o que denominou de unidade nacional dos Camarões.
Obrigado, Paulo Oliveira. O secretário-geral da ONU publicou um artigo de opinião na revista americana Newsweek, pedindo aos líderes mundiais que implementem reformas profundas na organização e ouçam o clamor dos seus povos. António Guterres diz que não existem vencedores nas guerras atuais e citou o conflito na Síria que desestabiliza toda a região do Médio Oriente com efeitos em todo o mundo. Ele pediu ao Conselho de Segurança que exerça o seu papel. Álvaro Lugerda.
A Síria é um exemplo, escreve António Guterres na revista Newsweek. Um conflito que ocorre num país e que cria instabilidade à escala global. Anos de combates brutais levaram um caos uma região inteira com tremores sentidos ao redor do mundo. Décadas de desenvolvimento económico foram revertidas. Vários milhões de crianças e de jovens estão expostos agora ao ciclo da privação, do subdesenvolvimento, da radicalização e do conflito. Escreve o novo secretário-geral que, no artigo, pede que 2017 seja o ano para a paz. O líder da ONU diz ser a hora de aumentar a diplomacia de prevenção de conflitos. Estamos prontos para atuar na resolução de conflitos em qualquer parte, em qualquer momento, em que possamos ajudar e ser úteis, continua Guterres, esclarecendo que o Conselho de Segurança tem de cumprir com as suas responsabilidades. O secretário-geral das Nações Unidas defende, por outro lado, que a organização precisa passar por reformas que ajudem os países membros a alcançarem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para que a ONU alcance o seu propósito e o seu potencial, ela também tem de mudar. É hora de nós reconhecermos as nossas deficiências e transformarmos a forma como trabalhamos, escreve Guterres, reiterando o compromisso assumido por ele de promover uma maior presença de mulheres nas Nações Unidas. É hora de lembrarmos dos valores da nossa humanidade comum, dos valores que são fundamentais a todas as religiões e que formam a base da Carta da ONU. Paz, justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade, conclui o secretário-geral das Nações Unidas no texto publicado na revista Newsweek.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Estudos revelam que os Estados Unidos poderão se tornar exportadores de energia, uma grande mudança trazida por novas tecnologias que se tornam mais eficazes. Márcio Miguel.
A produção de energia nos Estados Unidos e a redução global da demanda poderão colocar a maior economia do mundo com energia para partilhar, disse o chefe dos Serviços Americanos de Informação sobre a Energia, Adam Smith.
The US could become a net energy exporter.
Há alguns anos, houve muita produção de petróleo, a demanda estagnou e o preço baixou. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo lidou com a situação, reduzindo a produção, o que fez subir o preço. A organização deixou subir a produção e o preço baixou. Analistas dizem que, com tal, a organização esperava atingir a concorrência que gasta muito na produção, em particular as empresas americanas que usam técnicas avançadas. E as de países como a Arábia Saudita, que produzem a baixo custo, estariam livres para subir o preço e fazer mais lucro. Mas especialistas do Departamento de Energia dizem que as velhas táticas não pegaram desta vez. As empresas americanas tornaram-se muito eficientes, disse Amos Hockington, daquele departamento. Em novembro, a Organização de Exportadores de Petróleo acordou em reduzir a produção para permitir a recuperação do preço. Outras vozes dizem que, mesmo que o acordo funcione, as novas tecnologias irão permitir mais produção, o que pode novamente colocar mais petróleo no mercado e consequente baixa do preço.
E tempo agora, amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Taça das Nações Africanas, o CAN 2017. A seleção da Guiné-Bissau já está no Gabão, onde no sábado inaugura o campeonato num jogo contra o Gabão, que é o país anfitrião. É um jogo do Grupo A, onde estão também o Burkina Faso e os Camarões. Grupo muito difícil para os Djurtus. Mas a sua partida, alguns jogadores manifestaram otimismo de uma boa prova. Uns fizeram notar que ninguém conhece a Guiné-Bissau, pelo que podem surpreender. Houve festa de despedida com muita gente nas ruas para dizer adeus. O primeiro-ministro foi ao aeroporto dizer boa sorte e anunciou que o presidente José Mário Vaz vai ao Gabão para estar presente no jogo inaugural e dar incentivo aos Djurtus. Na quinta-feira segue um outro avião com dirigentes do futebol guineense, convidados da Federação, elementos do governo e a claca. A preparação da Guiné-Bissau para o CAN foi marcada por instabilidade, com ameaças de greve devido ao não pagamento de bónus de qualificação, com os jogadores praticamente a dizerem que não há dinheiro, não há jogadores. O bónus foi eventualmente pago, ou pelo menos parte dele. Hoje, os Camarões, que fazem parte do grupo da Guiné-Bissau, têm um jogo de preparação contra o Zimbábue, do grupo B, e a Argélia, que está também no grupo B, joga com a Mauritânia, que não está em grupo nenhum. Guiné-Bissau não teve nos últimos tempos qualquer jogo de preparação. Continuamos com o futebol, agora para dizer que já houve críticas à decisão da FIFA de alargar o Campeonato do Mundo para 48 seleções. O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, criticou o novo presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmando que este se comporta como o anterior presidente, Sepp Blatter, que, segundo disse, tomava decisões sozinho. O presidente da Liga Espanhola diz que a decisão da FIFA se deve a razões políticas e não tem em conta os interesses dos clubes e das ligas nacionais, A indústria de futebol, disse ele, mantém-se graças aos clubes e às ligas e não graças à FIFA. Oh lá lá! O novo formato prevê, portanto, um aumento de 32 seleções para 48, distribuídas por 16 grupos de 3 nações cada, e passam as duas primeiras para a fase seguinte, já por eliminatórias. Ontem, como já sabemos, Cristiano Ronaldo foi escolhido como melhor jogador do mundo pela FIFA. Junta-se, portanto, à Bola de Ouro, ganha há poucas semanas atrás. Ronaldo está em grande.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Tempo agora para recordarmos as principais notícias. A capital afegã, Cabul, foi esta manhã alvo de 2 ataques simultâneos. Um bombista suicida fez explodir a bomba que transportava e um carro armadilhado explodiu junto ao parlamento da capital afegã. Pelo menos 24 pessoas morreram, outras 70 ficaram feridas, disse um porta-voz do Ministério da Saúde afegão. 10 dias antes de deixar a Casa Branca, o presidente americano Barack Obama apresenta hoje à noite o seu discurso de despedida em Chicago, a cidade onde nasceu para a vida política. Observadores dizem que Obama poderá passar em revista os seus 8 anos na Casa Branca, mas a conselheira dele, Valerie Jarrett, afirmou que a sua intervenção não será um discurso de vitórias. Em conversa com a imprensa, Jarrett disse que o presidente quer motivar as pessoas a envolverem-se na política e a lutarem pela democracia. Cerca de 200 oficiais das Forças Armadas americanas apelaram ao presidente eleito Donald Trump que os Estados Unidos não voltem a introduzir a tortura. O apelo foi feito numa carta agora publicada pelo jornal New York Times. Aqueles oficiais salientam a dado ponto: com base na nossa experiência, a tortura é desnecessária. Outras técnicas de interrogatório são mais eficazes para conseguir informações. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump afirmou que a sua administração reintroduziria métodos de tortura entre os signatários da carta. Encontra-se o almirante William McRaven, o comandante das forças especiais que mataram o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Na Gâmbia, as possibilidades de Yahya Jammeh continuar como presidente estão a reduzir-se cada vez mais. Os 5 juízes da Nigéria e da Serra Leoa indicados para constituir o Tribunal Supremo da Gâmbia não se deslocaram à capital Banjul hoje. Como estava previsto, os juízes deveriam, a pedido de Jammeh, decidir sobre a anulação do resultado das eleições de dezembro. Aqui nos Estados Unidos, as audiências no Senado para confirmar os nomeados pelo presidente eleito Donald Trump para a sua administração já começaram. Hoje a comissão do Senado está a ouvir o nomeado para procurador-geral, o senador Jeff Sessions. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. E tempo ainda para alguns dos títulos dos jornais americanos desta terça-feira, dia 10 de janeiro. O Washington Post dá especial atenção às cheias na Califórnia, com uma foto a 4 colunas da dramática situação naquele estado americano. Quanto ao New York Times, afirma, genro de Donald Trump vai ocupar lugar de destaque na Casa Branca. E por último, o USA Today publica um artigo relembrando David Bowie um ano depois da morte do músico britânico. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13:38 aqui em Washington, lá fora, céu nublado. Temperatura é de 2 graus centígrados. A partir agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Alteab. Temas do dia começaram as audiências no Senado dos Estados Unidos da equipa de Donald Trump. A capital afegã foi alvo de ataques simultâneos. 10 de janeiro de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Pelo menos 5 estrangeiros estão detidos desde a semana passada no distrito de La Lua, província moçambicana de Nampula, por terem na sua posse quantidades não especificadas de marfim. Adina Soalé.
Em Moçambique, o marfim continua a ser muito cobiçado devido à sua enorme procura internacional, principalmente na Ásia, onde juntamente com cornos de rinoceronte é procurado para a produção de estatuetas e peças de decoração, mas também por muita gente que acredita nos seus poderes curativos. O porta-voz do Comando Provincial da PRM em Nampula, Zacarias Nakuti, explica a prisão dos 5 estrangeiros. Os agentes da polícia, após desconfiar da mala que os indivíduos portavam, pediram para revistar, tendo sido encontradas pontas de marfim, referiu Nakuti, adiantando que aguarda o andamento dos processos para a sua responsabilização criminal. Até ao momento, a polícia desconhece a proveniência das pontas de marfim e o seu destino. Os detidos não avançam também qualquer informação às autoridades.
Os indivíduos na posse de marfim foram interpelados no distrito de Lalá. Foi mediante a patrulha realizada pela PRM, em que, após desconfiar da mala que os indivíduos portavam, pediu para revistar e foi encontrado, portanto, as pontas de marfim. Os indivíduos foram conduzidos às nossas unidades policiais e aguardam o andamento do processo para sua responsabilização criminal. Quanto à proveniência, ainda estamos a apurar, uma vez que o indiciado não presta nenhuma declaração constante à proveniência desse.
Recorde-se que em finais de dezembro de 2015, a polícia incinerou em Maputo quantidades significativas de pontas de marfim e cornos de rinoceronte confiscados entre agosto e dezembro daquele ano. A ação foi vista como um sinal do governo moçambicano em combater o abate de elefantes e rinocerontes. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigada, Adina. E na Guiné-Bissau prossegue a incerteza política sobre a sobrevivência do governo liderado por Omar Wambaló através de base parlamentar. O governo tem pela frente a aprovação do programa no Parlamento, uma Assembleia cuja Comissão Permanente declarou a não abertura da sessão por falta de condições objetivas, como nos refere aqui o Lassana Kassama.
Enquanto mantém-se o braço de ferro entre os principais protagonistas do cenário político guineense, tendo a CDA considerada uma entidade com algo a dizer, as autoridades governamentais estão e terão ainda que enfrentar uma das etapas difíceis, que é a votação do seu programa, um instrumento político indispensável de governação. E justamente sobre esta matéria, de referir que o governo tem mais 30 dias, ou seja, até fevereiro próximo, à luz da Constituição da República, entregar à Assembleia Nacional Popular a proposta do seu programa. Caso contrário, disse o jurista Luís Petit, o executivo entra em caducidade de funções. E aí as consequências recaem sobre a sua manutenção.
Tem consequências políticas, obviamente, porque nessas condições de presença pública, obviamente, que se o governo não estiver em condições legais de funcionar por falta de instrumento, como já disse, que é o programa de governo, o Presidente da República optará por uma única solução, que é a demissão do governo. Tal como aconteceu com o governo anterior, que é o governo de Urba Silva, que o próprio Presidente da República, no seu decreto de exoneração, levantou este facto, lamentou o facto daquele governo não estar em condições de continuar por falta de instrumento de Santé, nesse caso, o programa de governo, que não foi sufragado pela Assembleia Nacional Popular.
É um governo que também está a confrontar-se com a questão da aplicação de possíveis sanções aos políticos que estariam a inviabilizar a implementação do acordo de Conakry. Trata-se de uma possibilidade que, segundo fontes diplomáticas, está a ser avaliada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E a propósito deste particular, é já a leitura do jurista e analista político guineense Luís Petit.
O impacto seria maior para a Guiné-Bissau e não só para a governação. Por exemplo, se suponhamos que é o Primeiro-Ministro, é o Presidente da República, é o Presidente da Assembleia Nacional Popular, então, nesse caso, obviamente que isto põe em causa o relacionamento que a própria instituição em si terá com outros organismos numa situação de representação do Estado guineense no exterior.
No meio deste cenário algo duvidoso, concede ao questionar ainda a nomeação do atual primeiro-ministro, Umaro Sissoko Embaló, o executivo está a proceder às exonerações e nomeações dos governadores regionais e administradores setoriais. Medidas essas que alguns responsáveis políticos qualificam de pura gestão dos assuntos correntes do Estado. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. 13 horas, 6 minutos, 30 segundos aqui na cidade de Washington. António Guterres, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, da ONU, publicou um artigo de opinião na revista Newsweek, no qual pede aos líderes mundiais para aplicarem reformas profundas na organização e ouvirem o clamor dos seus povos. Guterres afirma que não existem vencedores nas guerras atuais, e citou, por exemplo, o conflito na Síria, que desestabiliza toda a região do Médio Oriente, com efeitos em todo o mundo. Guterres pediu ainda que o Conselho de Segurança exerça o seu papel. Detalhes aqui com o Álvaro Luger Andrade.
A Síria é um exemplo, escreve António Guterres na revista Newsweek. Um conflito que ocorre num país e que cria instabilidade à escala global. Anos de combates brutais levaram a caos uma região inteira com tremores sentidos ao redor do mundo. Décadas de desenvolvimento económico foram revertidas. Vários milhões de crianças e de jovens estão expostos agora ao ciclo da privação, do subdesenvolvimento, da radicalização e do conflito. Escreve o novo secretário-geral que, no artigo, pede que 2017 seja o ano para a paz. O líder da ONU diz ser a hora de aumentar a diplomacia da prevenção de conflitos. Estamos prontos para atuar na resolução de conflitos em qualquer parte, em qualquer momento, em que possamos ajudar e ser úteis. Continua Guterres, esclarecendo que o Conselho de Segurança tem de cumprir com as suas responsabilidades. O secretário-geral das Nações Unidas defende, por outro lado, que a organização precisa passar por reformas que ajudem os países membros a alcançarem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para que a ONU alcance o seu propósito e o seu potencial, ela também tem de mudar. É hora de nós reconhecermos as nossas deficiências e transformarmos a forma como trabalhamos, escreve Guterres, reiterando o compromisso assumido por ele de promover uma maior presença de mulheres nas Nações Unidas. É hora de lembrarmos dos valores da nossa humanidade comum, dos valores que são fundamentais a todas as religiões e que formam a base da Carta da ONU. Paz, justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade, conclui o secretário-geral das Nações Unidas no texto publicado na revista Newsweek.
Espaço agora para a economia, convosco como sempre o Eduardo Ferro.
Os juros exigidos pelos investidores para transacionarem os títulos da dívida pública de Moçambique bateram um recorde esta manhã, ultrapassando os 26%, depois da JP Morgan ter considerado que o país ia falhar a prestação de janeiro. De acordo com os dados da agência de informação financeira Bloomberg, as taxas de juros que os investidores exigem para transacionar os 727 milhões de dólares da emissão de títulos da dívida com maturidade de 2023 estavam nos 26,03%. A subida recente ultrapassa já os 7%, com cada título a valer agora apenas 54 cêntimos do dólar, ou seja, quase metade do valor a que foram emitidos em março do ano passado, quando os investidores aceitaram trocar os títulos obrigacionistas da empresa moçambicana de atum, EMATUM, por dívida soberana de Moçambique. A subida dos juros da dívida surge um dia depois de JP Morgan ter enviado uma nota de análise aos seus clientes, na qual considerava que, apesar de ter liquidez suficiente para pagar os 59,8 milhões de dólares de prestação de janeiro destes títulos, o pagamento era altamente improvável, dadas as negociações em curso com os credores para a reestruturação desta emissão e de outros dois empréstimos contraídos em segredo pela Proíndicos e pela Mozambique Asset Management. Ao mesmo tempo que negocia com os credores, Moçambique está também em negociações com o Fundo Monetário Internacional para o restabelecimento de ajuda técnica e financeira, mas só depois da apresentação pública do relatório de auditoria às dívidas escondidas, que deverá ser conhecido em breve. Angola encaixou em novembro mais de 133 mil milhões de kwanzas em receitas fiscais com a exportação de petróleo bruto, o melhor registro mensal desde 2016. A cotação do barril de petróleo bruto vendido aproximou-se do melhor registro do ano, verificado em junho, então acima dos 46,6 dólares. Angola totalizou dessa forma vendas globais de petróleo de mais de 2.366 mil milhões de dólares em novembro. O governo angolano baixou em setembro a previsão do preço médio de exportação de cada barril para todo o ano para 41 dólares, contra os anteriores 45 para o ano de 2007. A previsão inscrita no Orçamento Geral do Estado é de 46 dólares. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,05 dólares, a libra estava cotada a 1,21 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente Barack Obama diz adeus à América no mesmo dia em que se iniciaram no Congresso as audiências para a confirmação dos membros do gabinete governamental. E, como nos diz o João Santa Rita, algumas dessas audiências deverão ser marcadas por perguntas agressivas por parte de congressistas do Partido Democrata. João Santa Rita.
O presidente Obama vai efetuar o seu discurso esta noite em Chicago, a cidade que o viu nascer como político. E se é verdade que o presidente poderá passar em revista o que foram os seus 8 anos como presidente, uma destacada entidade da Casa Branca disse que o seu discurso não será um discurso de vitórias. A conselheira Valerie Jarrett disse num briefing a jornalistas que o presidente quer neste seu discurso, e citamos, motivar as pessoas a envolverem-se na política e a lutarem pela democracia. Jarrett disse que o aspecto principal do discurso será, voltamos a citar, olhar para a frente e como assegurar que os sucessos alcançados através do trabalho árduo do povo americano poderão ser fortalecidos. Jarrett afirmou ainda a jornalistas que o presidente quer encorajar jovens a concorrerem a lugares públicos, a voluntariarem-se para a administração de escolas ou a darem lições a estudantes depois das aulas. Será um discurso sério e não um comício, disse a conselheira de Obama, que contudo indicou que o presidente irá abordar alguns dos seus sucessos. Valerie Jarrett lembrou aos jornalistas que Obama herdou uma das piores crises económicas de sempre e que Osama Bin Laden foi morto durante a presidência de Obama. Qualquer que seja a medida que se use para avaliar os últimos 8 anos, o presidente efetuou progressos, disse. A Casa Branca, por seu turno, forneceu aos jornalistas 11 estatísticas diferenciando o que existia antes de Obama e a situação atual. O desemprego caiu de 7,8% para 4,6%. A percentagem de pessoas sem seguro de saúde caiu de 10% para 8,9%. O número de tropas americanas no Iraque e Afeganistão caiu de 176.800 para 14.400. Isto, entre outros dados. Inicialmente, a Casa Branca disse que eram esperadas cerca de 14 mil pessoas no centro onde Obama vai efetuar o discurso, mas o número certo é desconhecido. A entrada é livre e longas filas formaram-se no dia em que foi anunciada a entrega dos bilhetes, muitos dos quais foram depois vendidos no mercado negro a preços que ascenderam até 5 mil dólares. As autoridades avisaram também da existência de bilhetes falsos a serem vendidos. Aqui em Washington, iniciavam-se hoje, entre tantas audiências de confirmação dos membros escolhidos pelo presidente eleito Donald Trump para o seu gabinete. O primeiro a comparecer esta manhã foi talvez um dos mais controversos, Jeff Sessions, para o cargo de procurador-geral. Sessions foi criticado por organizações de direitos cívicos que o acusaram frontalmente de um passado racista, algo que ele negou. Esta tarde será a vez do general na reforma John Kelly para o cargo de secretário de Segurança Interna. Tem havido críticas que muitos dos nomeados ainda não foram propriamente investigados, como é costume, o que poderá levantar problemas no futuro. David Eagles é o diretor do Centro para a Transição Presidencial.
Certainly we've seen some unprecedented actions with this president elect, but by and large in terms of naming their people, we're in pretty good shape, but that's
certamente que nós já vimos algumas ações sem precedente por parte deste presidente eleito, mas na generalidade, no que diz respeito à nomeação do seu gabinete, estamos em boa situação. Mas isso, claro está, não garante sucesso. O presidente eleito precisa ter a sua equipa no terreno, no dia da tomada de posse, preparados e prontos a entrar em ação.
On inauguration day, prepared and ready to go.
Eram palavras do analista David Eagles. Uma nomeação que está a causar controvérsia é a de Jared Kushner para conselheiro do presidente. Kushner é genro do presidente. Muitos dizem já que esta nomeação viola as leis contra o nepotismo, para além de levantar questões de conflito de interesse devido aos negócios de Kushner. Este diz que vai desinvestir desses negócios, mas a controvérsia, uma das muitas, vai sem dúvida continuar nos próximos dias.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde e hoje vamos falar do risco das doenças não transmissíveis em África. Com a previsão da morte de milhões de pessoas na África de doenças não transmissíveis até 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, leva a cabo pesquisas para identificar as principais causas desta tendência de subida. De acordo com o relatório da OMS, com os dados disponíveis, estas ameaças iminentes podem ser previstas porque a maioria dos adultos em África tem pelo menos um fator de risco que aumenta as suas hipóteses de desenvolver uma doença não transmissível com risco de vida, incluindo doenças cardíacas, cancro, diabetes do tipo 2 e doença pulmonar. O fardo da doença, que vem aumentando gradualmente ao longo da última década, provavelmente ultrapassará o número de doenças derivadas de doenças infecciosas até 2030. Em todo o mundo, as mortes por doenças não transmissíveis poderão atingir os 44 milhões de pessoas nos próximos 4 anos. Segundo o diretor regional para a África da OMS, Machi Disso, nos últimos anos, grande parte da atenção e dos recursos do mundo, merecidamente, diz ele, foram direcionados para ameaças de saúde pública imediatas, como as dos vírus emergentes, por exemplo, Zika e Ebola. Segundo ele, o relatório serve para recordar que, por entre ameaças de saúde pública como Zika e o Ebola, não nos podemos esquecer os enormes perigos para a saúde das doenças não transmissíveis, especialmente porque muitas delas podem ser evitadas através de mudanças de comportamento e estilo de vida. Mas que fatores de risco contribuem para as doenças não transmissíveis? Há 4 fatores de risco comportamentais principais apontados pela OMS. Uso do tabaco, uso nocivo do álcool, uma dieta pobre e baixos níveis de atividade física.
Em metade dos países africanos pesquisados, um quarto dos adultos apresentava pelo menos três desses fatores de risco, aumentando a probabilidade de que eles ficarem doentes com uma ou mais dessas condições durante o curso das suas vidas. A maior parte dos adultos era provavelmente mulheres entre as idades de 45 a 64 anos. O uso do tabaco é um dos mais sérios riscos para a saúde mundial, representando mais de 70% dos cancros de pulmão, 40% das doenças pulmonares crónicas e 10% das doenças cardiovasculares. Na região de África, a prevalência do consumo diário de tabaco entre adultos variou de 5% a 26%. 12% é a média em toda a região. Em termos do fator dieta, a OMS diz que as pessoas não conseguem comer frutas e legumes suficientes, o que representa cerca de 14% das mortes por cancro gastrointestinal e cerca de 10% das mortes por cardiopatia isquémica e acidente vascular cerebral. Embora as consequências de tais dietas não saudáveis sejam maiores em outras regiões da OMS, a África subsaariana é paradoxalmente a única região da OMS que sofre do duplo fardo da desnutrição e obesidade. A prevalência de pessoas com excesso de peso variou de 12% em Madagascar a 60% nas Seychelles, com uma média de 35%. As mulheres adultas são provavelmente as que apresentam sobrepeso em comparação com os homens. Enquanto o consumo de álcool na região é geralmente baixo, estima-se que 2/3 dos adultos não consumam álcool, a prevalência de beber episódica pesada entre os homens que bebem variou de quase 1% na Gâmbia a 69% no Tchad, com uma média de 31%. Entre os 32 países pesquisados, o tempo médio gasto em atividade física de intensidade moderada ou alta variou de 21 minutos por dia na Mauritânia a 386 minutos por dia em Moçambique, com uma média de 116 minutos em um dia típico. Os homens passam mais tempo a fazer exercício do que as mulheres. O relatório da OMS baseia-se principalmente em dados de inquéritos feitos pela organização em 33 países da região e em inquéritos globais sobre a saúde dos estudantes em 19 países. E a OMS nota que muito pode ser alcançado através de mudanças de estilo de vida. Parar de fumar, beber com moderação, aumentar a ingestão de frutas e vegetais e tornar-se mais fisicamente ativo. E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos por hoje. Convosco esteve Ana Guedes. Até para a semana.
E agora vamos ficar com música. Vamos ficar com música da Guiné-Bissau, Guiana à Terra, Binyam, Kimor e Monique Seca. E com Binyam Kimar e Monique Seca, Guiné em Terra, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2017. As audiências no Senado para confirmar nomeações do presidente eleito Donald Trump para cargos importantes da administração começaram esta terça-feira e devem ser um teste para a capacidade de trabalhar com os republicanos no Congresso e fazer avançar os seus planos. A capital afegã, a cidade de Cabul, foi esta manhã alvo de dois ataques simultâneos. Um bombista suicida fez explodir e um carro armadilhado explodiu junto ao parlamento da capital afegã. Pelo menos 30 pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas, disse um porta-voz do Ministério de Saúde, mas o balanço poderá aumentar porque alguns feridos estão em estado crítico, acrescentou a mesma fonte. As autoridades suspeitam que o ataque tenha sido coordenado, tendo os talibãs reivindicado ataques dirigidos contra um autocarro que transportava funcionários dos serviços secretos. Desde 10 dias antes de deixar a Casa Branca, o presidente americano apresenta hoje à noite o seu discurso de despedida em Chicago, a cidade onde nasceu para a política. Observadores dizem que Barack Obama poderá passar em revista os seus 8 anos da Casa Branca, mas a conselheira Valerie Jarrett afirmou que a intervenção não será um discurso de vitórias. A conselheira presidencial adotou que o aspecto principal do discurso será o de olhar em frente e como assegurar que os sucessos alcançados através do trabalho árduo do povo americano possam ser fortalecidos. Será um discurso sério e não num comício, alertou a conselheira de Obama, que contudo indicou que ele irá abordar alguns dos seus sucessos. Cerca de 200 oficiais das Forças Armadas americanas apelaram ao presidente eleito Donald Trump que os Estados Unidos não voltem a introduzir a tortura. O apelo foi feito numa carta publicada hoje pelo jornal New York Times, que os oficiais salientam a dado ponto, com base na nossa experiência, a tortura é desnecessária. Outras técnicas de interrogatório são mais eficazes para conseguir informações. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump afirmou que a sua administração reintroduziria métodos de tortura. Entre os signatários da carta, conta-se o almirante William McGavran, comandante das forças especiais que mataram o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. As possibilidades de Yahya Jammeh continuar presidente da Gâmbia estão cada vez mais a ser reduzidas. Os 5 juízes da Nigéria e Sierra Leoa, indicados para constituir o Tribunal Supremo da Gâmbia, não se deslocaram hoje à capital Banjul, como estava previsto. Os juízes deveriam pedir Jammeh se disse a anulação do resultado das eleições de dezembro. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. De tempo a tempo, os Estados Unidos identificam certos indivíduos como sendo cruciais para a operação de organizações terroristas. Na maioria dos casos, são dirigentes ou ajudam a financiar organizações terroristas. Em todos os casos, são indivíduos que cometeram ou são considerados como colocando risco significativo de cometer atos de terrorismo. Quando são identificados, o governo dos Estados Unidos coloca o seu nome na lista de nacionais designados. Os seus bens sob a jurisdição dos Estados Unidos são imediatamente congelados e são isolados da rede financeira global. Nenhum cidadão dos Estados Unidos ou a empresa pode manter contacto empresarial com o indivíduo designado. Desta forma, os Estados Unidos comprometem o apoio financeiro a terroristas ou a organizações terroristas. No início de janeiro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos indiciou Hamza Bin Laden, filho do terrorista e fundador da rede Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Hamza Bin Laden nasceu por volta de 1989. Foi oficialmente designado membro da Al-Qaeda em 2015, de uma mensagem áudio feita por Ayman al-Zawahiri, que tem dirigido o grupo terrorista desde 2011, a data da morte de Osama Bin Laden. Em parte da mensagem, Hamza Bin Laden ameaça realizar ataques contra os Estados Unidos, bem contra outros interesses americanos no estrangeiro. Apela igualmente a ataques individuais contra os interesses americanos, franceses e israelitas em Washington, Paris e Tel Aviv. Igualmente, numa mensagem emitida no verão de 2016, Hamza Bin Laden apela às tribos sediadas na Arábia Saudita para se unirem com a Al-Qaeda no Iêmen e juntas entrarem em guerra contra o reino da Arábia Saudita. A designação do Departamento de Estado serve de informação global que Hamza Bin Laden está profundamente envolvido em terrorismo. A designação de individualidades como terroristas e grupos expõem e isolam, servindo de instrumento útil para assistir ou complementar as ações da lei e de outros governos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 10 de janeiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, mais sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.